Deputados, estamos em condições de começar. Muito bom dia a todos. Bom, vamos votar aqui a proposta da sede no arrendamento. Ela foi votada na generalidade na reunião plenária com os votos contra do PSD, a abstenção do CDS e a favor o PS, Bloco, PCP, PEV e PAN. E agora vamos votar algumas das propostas de alteração a este projeto de lei, e começaria por pôr aqui à votação o artigo 50, o capítulo 13, o artigo 58A. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Coordenador. Nós queríamos solicitar a retirada das propostas de alteração entregues pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, votamos os nossos artigos, o nosso projeto e as propostas de alteração do Partido Socialista, uma vez que não é necessário fazer a votação das propostas do Bloco de Esquerda.
Então, retiramos este 58A, esta proposta do Bloco, e começamos a votar então as propostas do PS, o artigo 1, que introduz a proibição e punição do assédio no arrendamento. A proposta do Partido Socialista, quem vota contra? PSD. Sr. Deputado João Paulo.
Eu podia só interrupção por um minuto, só para acertar aqui uma questão que queríamos colocar, está bem?
Certo? Sim, senhor.
Interromper um minuto.
Vamos só interromper os trabalhos. Muito bem. Então, vamos votar a proposta do Partido Socialista, o artigo 1. Já o PSD vota contra. O artigo 1 da proposta de alteração do Partido Socialista. O bloco. Os sentidos de voto. Quem, não, já. Quem vota a favor? Com os votos a favor do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Bom, ficamos a aguardar agora os sentidos e com os votos contra também do CDS. O PSD e o CDS votam contra. Os votos a favor do Partido Socialista. O CDS já me tinha indicado o sentido de voto. Só votamos o artigo 1º. Portanto, o artigo 1º do projeto de lei do Bloco de Esquerda fica prejudicado.
Não, pode passar ainda. Portanto, como ainda não sabemos se isto permite.
Certo, assim, não sabemos como é que.
Sim, é melhor votar.
Temos aqui uma dificuldade, não podemos prejudicá-lo já, mas também não podemos votar agora, porque não temos ainda certeza qual é a decisão final. Portanto, eu sugeria que este artigo 1º, há aqui uma indicação que não sabemos qual é o resultado, temos que esperar pelos votos do PCP, e portanto pedi ao Sr. Coordenador para não indicar já que está prejudicado o artigo 1º do projeto de lei do Bloco, porque isso depende do voto do PCP. Temos que ficar com esta votação à espera do voto do PCP. E depois os serviços indicarão qual é o resultado. Se porventura o voto do PCP não for no sentido de ser aprovado o artigo 1º, isto significa que depois em comissão temos que votar o artigo 1º.
Bem.
Acho que é o que é a solução razoável, não é?
Não há anúncio do resultado, só dos sentidos de voto.
Certo, certo. Temos que recolher os restantes sentidos de voto e os serviços depois... Não sei se tem outra informação, doutora Isabel, estou a ver o Sr. Rua também a dizer que pode não ser assim. Como é que... Vamos lá ver. Senhor Coordenador, dá-me licença.
Sim, faz favor.
Senhor Coordenador, desculpe. A indicação que tenho, a título pessoal da Sra. Deputada Paula Santos, é que ela só não pode estar aqui por razões pessoais, mas que vai indicar ainda de manhã os sentidos de voto. Portanto, como não os sabemos agora, não podemos adivinhá-los. Mas não vejo outra maneira de fazer isto, a não ser que a gente reúna mais daqui a bocado com os sentidos de voto do PCP. Não sei. Nós, de qualquer maneira, temos reunião terça-feira de manhã. Podemos confirmar se houver alguma alteração. Acho que isto tem que ser visto com todo o rigor.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Coordenador. Esta situação não é insólita. Acontece, e também acontece noutras comissões. E quando não se consegue apurar o resultado final, a votação indiciária representa só os sentidos de voto dos grupos parlamentares que estão presentes e daqueles que, não estando presentes, indicaram um sentido de voto, como é o caso do CDS. Provavelmente acontecerá para todas as votações iniciais que fizemos agora esta manhã. Não se poderá declarar o resultado final de uma delas, mas poderá ficar já fixado o sentido de voto de cada grupo parlamentar, dos que estão e do CDS que já manifestou previamente o seu sentido de voto. E, posteriormente, quando o PCP indicar, pelos vistos, o fará até o final da manhã o seu sentido de voto, os serviços poderão enviar um mail aos membros do grupo de trabalho dizendo qual é o sentido de voto do PCP e o resultado final de cada votação.
Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Coordenador, é só para dizer que concordo plenamente com o que foi proposto agora, porque senão estaríamos a inviabilizar e a adiar uma coisa que não há necessidade nenhuma, portanto fica bem claro qual é o sentido de voto de cada um, se houver alguma alteração na lógica depois do articulado, logo se fará, portanto não tem problema nenhum.
Muito bem, então continuamos a votação. Passamos este artigo, a proposta da deputada Helena Roseta, é que se passe o artigo 2. Faz favor.
Senhor Deputado, é uma coisa simples, é só sistemática. Há aqui um artigo 2A da proposta do PS, que é no sentido de alterar a sistemática. Portanto, no know-how, criar-se um capítulo para este problema de assédio e depois o atual capítulo que existe sobre os despejos passar a chamar-se solução de litígios. Aqui está 2A. Na proposta, não sei, é o que está aqui no guião. Eu acho que podemos. O que está a ser pedido à votação é igual, mas o que está a ser pedido à votação agora é só o corpo do artigo 2º. E eu achava mais enfim, fazia-me mais sentido votar primeiro a sistemática, mas é igual, se quiserem votar primeiro o corpo do artigo e a sistemática no fim, depois altera-se. Mas o 2A é só a sistemática, é só dizer onde é que isto vai entrar. Porque o projeto do Bloco era 58A e o do PS é 13, e não se faz muito sentido estarmos a votar o 13 com o 58, a não ser que se perceba que nós mudamos a sistemática, é só por isso.
Muito bem. Então, a proposta que eu faço é votarmos o 13A. Podemos continuar? Era votarmos o 13A e o 13B em conjunto, não é?
Não, a minha proposta era que votássemos a redação que está nos aditamentos no final do guião, a redação do Partido Socialista para o artigo 2A, que altera a sistemática, que introduz os artigos 13A e 13B, porque senão não estamos a votar os artigos 13A e 13B sem saber onde é que
então,
eles entram.
Então votamos a 2A. Exatamente. Quem vota contra? Votos contra do CDS. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Então passamos agora a votar o 13A e o 13B. Quem vota contra?
Nós podíamos fazer a direção. Não, o 13A não.
Sr. Deputado, não está.
Obrigado, Sr. Coordenador. Bom dia a todos. Vamos já votar o 13B.
Sim.
Nós tínhamos uma proposta de alteração, uma correção. A tua é primeiro, não é? Então é primeiro.
Então, a proposta é que votemos...
Tem que ser separado.
Sim.
Sim. Tem que ser separado. E depois o 13B. É isso.
Muito bem. Então, quem vota contra o 13A? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Com os votos a favor do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. No 15B.
13.
No 13B. Então, temos aqui uma proposta para votarmos isto ponto a ponto. Então, qual é a proposta do...
Quer dizer, não sei se há mais partidos que querem desagregação. Se for desagregação, tem mesmo que ser ponto a ponto, linha a linha. Não temos alternativa. Porquê? Porque nós temos um conjunto de matérias que somos contra e outras matérias que nos vamos abster. Portanto, se calhar faz sentido, a nossa perspectiva, fazer ponto a ponto, linha a linha e vamos. Isto também... é eficaz, portanto, não tem grandes problemas.
Então, voltamos número a número e a linha, mas
sim.
Antes de entrarmos no número 5, nós tínhamos
duas
propostas de alteração a fazer, mas se calhar é mais correto fazer na altura, sim.
Pronto, então, o artigo 13B, o número 1, a linha A. Quem vota a favor? O Bloco vota a favor da linha A?
Sim.
E o Partido Socialista? Quem vota contra? Quem se abstém?
Abstenção e CDS contra.
CDS contra. A linha B. Quem vota contra? O CDS, não é? Quem se abstém? A favor, Partido Socialista e Bloco de Esquerda. A linha C, quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Com a abstenção do PSD, os votos favoráveis do PS e do Bloco. Passamos ao número 2.
Sr. Coordenador, temos que votar o corpo.
O corpo do número 1.
O corpo do número 1.
Vamos fazer um...
Exatamente. Sempre, o corpo número 1, querem que eu leia? Não. Não é necessário. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos. Os votos favoráveis do Partido Socialista. Abstenção do PSD. Passamos ao número 2. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. O número 3. Quem vota contra? PSD, CDS. Quem se abstém? Com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Fecha.
Se faça no fim, se faça já, portanto, um comentário, portanto, porque é que tomamos esta posição em relação a este ponto. É que, na nossa perspectiva, esta matéria já está em rejué, portanto, não faz sentido estar repetida aqui, na nossa perspectiva, portanto, aí também. Mas isso não influencia a decisão de voto, mas, de qualquer forma, deixava esta nota aqui do PSD. As razões faz todo sentido.
Bem, passamos ao número 4. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Com os votos a favor do Bloco e do Partido Socialista. Agora o Partido Socialista quer fazer aqui uma proposta de alteração a este número.
Duas propostas de alteração. No corpo do número 5, a atual redação da proposta do PS diz que, em caso de falta de resposta nos termos previstos no número anterior, e depois prossegue, o arrendatário pode, sem prejuízo à responsabilidade civil ou criminal, que possa resultar dos mesmos factos e da possibilidade de recurso aos demais meios judiciais ou extrajudiciais ao seu dispor, dois pontos, e depois venho, aqui temos duas alíneas. Portanto, o corpo do número 5 remete para a falta de resposta nos termos previstos no número anterior. Ora, no nosso entender, o senhorio, quando responde ao inquilino, à intimação do inquilino, pode responder comprometendo-se a resolver os problemas que são identificados pelo inquilino, como também pode responder dizendo que não concorda e que não vai resolver a situação. E, portanto, se ficarmos só pela redação de em caso de falta de resposta nos termos previstos no número anterior, do nosso ponto de vista, isto poderá resultar num travão do processo por parte do inquilino, uma vez que o senhorio respondendo, basta responder dizer que não concorda e que não fará nenhuma, não tomará nenhuma diligência para resolver o problema, para o processo travar. E, portanto, nós gostaríamos de incluir aqui um inciso dizendo que, portanto, e agora vou ler o corpo do número 5 já com a nossa proposta de alteração. Em caso de falta de resposta nos termos previstos no número anterior, e agora começa o inciso, ou caso a situação se mantenha injustificadamente por corrigir, fecha inciso, e retomo a redação que está aqui na proposta do PS, o arrendatário pode, sem prejuízo à responsabilidade civil ou criminal que possa resultar dos mesmos factos e da possibilidade de recurso aos demais meios judiciais ou extrajudiciais ao seu dispor. Ou seja, não basta o senhorinho responder, porque, como disse há pouco, a resposta pode ser de não resolver a situação, tem que responder e tem que se comprometer a corrigir a situação. De outra forma, o inquilino mantém o direito de partir para a injunção.
Bem, portanto, esta é a proposta de alteração no corpo?
Ou caso a seguir a palavra anterior...
Ou caso a situação se mantenha justificadamente por corrigir.
Exatamente.
Certo.
A seguir a palavra anterior, vírgula, ou caso a situação se mantenha justificadamente por corrigir, o arrendatário pode e prossegue o texto da proposta de alteração de preço.
Bem. Podemos votar...
Sim, podemos votar. Parece-nos que fica mais preciso assim o texto.
Muito bem. Então vamos votar. O corpo...
Vamos votar... corpo do 5, está bem. Depois nós temos uma alteração para a linha B.
Votamos o corpo do 5. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. A linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Contra o CDS, com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. O Partido Socialista agora quer propor uma alteração à linha B? Faz favor.
É uma proposta de alteração que consiste na eliminação do termo compulsória. Ou seja, na linha B, a atual redação diz exigir ao senhorio o pagamento de sanção pecuniária compulsória no valor de 20 euros. Tem euro? Deve ser euros. E nós queremos eliminar a expressão compulsória. Muito sinteticamente, é uma questão meramente jurídica que não afeta o efeito útil do que se pretende com este normativo. Aliás, bem no espírito da sanção pecuniária compulsória, que é de, digamos, dar mais força, pressionar no bom sentido alguém que está em falta a cumprir o que falta, através, sabendo que incorre numa sanção pecuniária. E é isso que se pretende com esta norma e se mantém. Mas quando nós utilizamos a expressão jurídica sanção pecuniária compulsória, efetivamente aqui sanção pecuniária compulsória, a lei e a jurisprudência têm entendido que é uma figura jurídica que resulta do Código Civil e do Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e que em qualquer das suas modalidades, ou decidida pelo tribunal ou requerida pela parte, tem que ser um tribunal e uma decisão, uma sentença com trânsito e julgado a fixar. E, portanto, como a administração atua com base no princípio da legalidade e o CIMA, que será o órgão que vai aplicar esta sanção, o CIMA tem natureza administrativa e não judicial, colocava-se aqui a questão de se o CIMA estava a atuar, se tinha princípio da legalidade para poder atuar, uma vez que a sanção pecuniária compulsória é entendida como fixada pelo poder judicial. E, portanto, eliminamos o compulsória e assim não fica nenhuma dúvida quanto à legitimidade do CIMA e do princípio da legalidade para ser aplicada esta sanção pecuniária. É essa. E, portanto, propomos eliminar o compulsória.
Nada contra as alterações, portanto, se cabe ao Partido Socialista fazer as suas propostas, dar uma nota é que o CIMA não existe, portanto, é só, portanto, são um aspecto que acho que é importante realçar, é uma matéria que está aí em stand-by, por isso, deixar só esta nota aqui.
Muito bem. Então, vamos votar o 5B.
Convido que ficasse também 20 euros, não 20 euros.
20 euros, sim, também já está aqui.
É importante para os nossos trabalhos preparatórios e estas questões depois jurídicas e se envolverem questões judiciais, consultam sempre os nossos trabalhos preparatórios e é só por isto que eu vos vou roubar este tempo. De facto, o Sr. Deputado João Paulo Correia fez aqui uma parte importante. Mesmo que o CIMA não venha a existir, será sempre uma entidade de natureza administrativa a aplicar esta sanção e, portanto, justifica-se na mesma esta alteração.
Bom, então estamos em condições de votar o 5B. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 6. Quem vota contra? Aqui no artigo 6 também tem que se tirar o compulsório, não é?
Sim, sim, sim.
Muito bem. E no 7 também, não é? Já agora?
Sim.
Bom, então quem vota contra o ponto 6? CDS e PSD. Quem se abstém? Os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. E o número 7, quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Agora, votamos a proposta do PS do artigo 2º. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Logo, o artigo 2º da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Bom, aqui a doutora Isabel informou-me agora de que o partido, o PCP, informou que vota favoravelmente as propostas de alteração do PS, portanto, o número 1 já está, da proposta de alteração do Bloco fica prejudicado, e o número 2 do Partido Socialista, da proposta de alteração do Partido Socialista, está aprovado, portanto, a do Bloco também fica prejudicada.
Sim.
Certo?
Falta só o artigo 3.
Votar o artigo 3, a entrada em vigor do diploma. E proposta do Bloco de Esquerda?
Não, aqui não. É só a proposta do Bloco de Esquerda.
Sim, certo. Certo.
Sim. É 850.
Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. E por último, votamos o título, estabelece a punição contrária adicional para assédio no arrendamento. Quem vota contra? CDS e PSD.
Pode repetir o título, por favor.
Estabelece a punição contra. Estabelece a punição por assédio no arrendamento. Temos que tirar aqui a contrária nacional?
Sim, faz.
Tendo em vista as votações que fizemos, nomeadamente o artigo 1º da proposta do PS, que foi aprovada, sugeríamos que fosse retirada a expressão a título contrarrenacional.
Exatamente. Portanto, tem que, no título, temos que tirar o...
Ficaria estabelece a punição por assédio no arrendamento e sai a expressão contrarrenacional.
Muito bem. Bom, o PSD e o CDS votam, o PSD vota contra... O bloco de esquerda, o PCP e o PS votam favoravelmente e, portanto, está aprovada esta votação indiciária. Relembro que até segunda-feira às 10 horas é o prazo para entregar as propostas de alteração e que teremos as votações indiciárias no dia 18. Sra. Deputada Helena Roseta.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Então, duas coisas. Em primeiro lugar, portanto, esta iniciativa legislativa que acabámos de votar será uma lei autónoma, certo? Com este título. Portanto, não é apenas uma alteração anual, é mesmo uma lei com este título. Muito bem. A segunda questão, é só para clarificar isso. A segunda questão, há uma proposta do PSD que foi aprovada ontem na generalidade, um projeto de lei do PSD que foi aprovado ontem na generalidade, tem a ver com a Comissão Nacional de Habitação. A minha pergunta é se isso é também uma lei autónoma ou se entra em alguns outros pacotes, não tem nada a ver com fiscalidade. É uma lei autónoma, portanto, é isso que eu queria perguntar aos proponentes, por causa dos guiões, para se fazer o guião. É só para efeitos de guião, ou isto vai, digamos assim, nós tivemos três tipos de guiões, o guião das alterações ao know-how, depois autonomizamos o direito de preferência e autonomizamos o assédio. Temos o guião do arrendamento acessível, havia uma série de coisas sobre subsídios e seguros de renda que podiam ter entrado aí, mas não foram aprovados, portanto vai só ser a proposta do Governo. E temos a fiscalidade de várias coisas. E agora temos esta iniciativa, foi aprovada ontem.
Facilita se for autónoma.
Eu acho que facilita se for autónoma, porque ela é alteração a um outro diploma, não é alteração ao NREU, é alteração ao 150. À lei orgânica do IRU, é uma alteração à lei orgânica do IRU, portanto é outra coisa. Eu sugeria talvez que fosse autónomo, que facilita o trabalho aqui dos serviços, é só por isso.
Deputado Costa Silva.
Sr. Presidente, eu ainda queria fazer uma declaração sobre esta votação.
Muito bem.
É aquela declaração do PSD, portanto, o PSD, sobre a sua posição que tomou em relação a esta matéria do assédio do arrendamento, e a forma como está constituída esta proposta, esta iniciativa legislativa, a leitura que o PSD faz é mais um embrulho que nada vai ajudar a resolver o problema, nem ajuda também o nosso sistema jurídico. Aliás, ontem, na oportunidade que tive a ouvir, pelo menos na Antena 1, a parte da propaganda do Partido Socialista, que aparece aqui como o obreiro da iniciativa, que até nem foi, mas aparece, portanto, ontem nas suas declarações. Para além disso, ouvia, por exemplo, que é aquilo que eu me revejo, portanto, e que peço a se rever, uma declaração de uma associação de inquilinos, em que referia precisamente que esta lei não vai resolver nada, antes pelo contrário, portanto é completamente inócua, e que muitas das matérias e da forma como elas estão colocadas, há uma dificuldade gigantesca em provar qualquer um dos assuntos, porque ninguém vai fazer nada por escrito, o assédio funciona de forma verbal, é difícil de provar, portanto toda essa componente de base que deveria ser tratada para a solução, para que a lei tivesse alguma eficácia, não foi tratada. Por isso, a nossa posição, não pelo problema em si, porque o problema existe e deve ser tratado, mas pelo formato jurídico que se encontrou, que não vai resolver nada. É só mais um embrulho político à Bloco Esquerda, e que o Partido Socialista se deixa enrolar, que gosta muito destas bandeiras, mas depois na eficácia na vida dos cidadãos e daqueles que têm problemas e que sofrem com os problemas, não resolve nada. Obrigado. Já agora, em relação à proposta que foi efetuada pela deputada Helena Roseta sobre outros aspectos em ver com as votações que vamos ter e com as propostas, os prazos de proposta de alteração, que se me falha a memória, são até segunda-feira, dia 17, às 17 horas. Às 17 horas.
10 horas.
Eu propunho o alargamento desse prazo, Sr. Governador. Eu tinha ideia que eram 17, porque no mail que eu tenho.
Porque nós não conseguimos, não se conseguimos.
Por causa dos serviços. Então, trabalho de fim de semana não faz mal a ninguém, é vida, estamos habituados. Depois não digam que os políticos não trabalham, para quem nos está a ver. Senhor Imprensa, vamos trabalhar fim de semana. Digam isto, muito obrigado.
Mas estão-me aqui a dizer, doutora Isabel, que os serviços estão disponíveis até às 14 para receber e conseguem pôr o guião. Se quiserem esse alargamento. Bom, aqui relativamente, eu também queria pôr aqui uma questão ao PSD, aqui relativamente ao.
Obrigado, Sr. Coordenador, para manifestar a declaração de voto do Partido Socialista sobre estas votações. Como disse a Procuradoria-Geral da República no parecer que enviou esta comissão, este projeto-lei do Bloco de Esquerda, que recebeu uma proposta de alteração do PS e também recebeu, obviamente, o contributo político do PS com essa proposta de alteração, é uma proposta inovadora. E, portanto, é o parecer de alguém que também está no terreno e está habituado a confrontar-se com estas situações de assédio. E esta proposta que acabamos de votar acaba por ser também o produto de muita auscultação, nomeadamente às entidades que intervêm diretamente com os inquilinos que são vítimas de assédio. Acreditamos que esta solução, para além de ser inovadora, como disse a Procuradoria-Geral da República, é mais um passo na defesa dos direitos dos inquilinos, e acreditamos que este sistema que acabamos de criar irá ajudar muitos inquilinos neste país a resolver os dramas que vivem atualmente. E esse balanço, a descrença manifestada pelo PSD será certamente combatida pelos resultados que teremos certamente no primeiro balanço que fizermos da aplicação deste novo sistema que acabamos de aprovar.
Sra. Deputada.
Muito obrigada. Este projeto é de facto muito importante na vida das pessoas que têm estado a sofrer de assédio imobiliário. São várias, quer no Porto, quer em Lisboa, não são apenas casos como várias vezes o PSD referiu em discussão de iniciativas. E acaba por impedir que elas tomem lugar. O Sr. Deputado João Paulo Correia roubou algumas das palavras que eu tinha, nomeadamente a auditoria da PGR, ou o parecer dado pela PGR, que dá conta de que esta iniciativa do Bloco de Esquerda realmente vem responder e de forma algo nova, e se calhar por isso é que o Partido Social Democrata também tem dificuldade em acompanhar, a situações que também são novas e que foram trazidas pela própria direita e pelas alterações legislativas que a direita teve durante o governo e que têm que ter resposta neste momento, e estamos de facto bastante satisfeitos que esta iniciativa tenha chegado ao porto em que chegou, não obstante o facto de poderia ter tido um outro desfecho com ainda mais proteção para os inquilinos e uma sistematização mais eficaz da própria lei. Foi à redação que chegamos, temos a certeza que terá uma aplicação, terá é que ser também bastante divulgada para de facto as pessoas perceberem que agora têm estas ferramentas. Tinham já outras do Código Civil e de punição legal, têm estas também para fazer face ao assédio que têm vindo a sofrer.
Bom, eu há bocadinho ia perguntar aqui a propósito da proposta do projeto de lei do PSD relativamente à redefinição dos termos de funcionamento da Comissão Nacional de Habitação. Se há algum... A proposta é que nós votemos isto também em conjunto com o resto do pacote da habitação na terça-feira. Num guião autónomo. Sim, senhora.
Pronto.
Então, quem quiser apresentar propostas de alteração esta... É até segunda-feira. À mesma hora, exatamente. Não, vão, os serviços, até às 14. Os serviços vão trabalhar segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite os serviços vão trabalhar. Bom, então bom fim de semana e até para a semana.